Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, junto com um monte de gente que tá feliz por trabalhar na Magalu Cloud e não na CrowdStrike. Essa semana foi foda.
Fala pessoal, aqui é o Vanner Vendramini, eu sou o Field CTO da Magalu Cloud e tô aqui falando com vocês fritando do calor da Itália.
Aqui é o Kiko Reis, no outro hemisfério, eu lidero a Magalu Cloud, na Magalu, desde 2020. E a minha afirmação, sabedoria, é que não existe magia, existe apenas tecnologia.
Ah, eu tava falando antes da gente gravar, eu tava falando justamente o contrário, que tudo tecnologia era bruxaria.
É, que você coloca vai embaixo lá de Gringotts e você vai descobrir que lá no banco tem uma máquina maior do que a máquina do OpenAI.
Ou seja, você tem sempre alguém pra culpar. A culpa é sempre de alguém. É isso que tá...
É, no meu caso, normalmente é minha. Então...
Boa, pessoal. Obrigadão aí pelo convite. Aqui é o Rodrigo Schiavini, diretor de negócios da Smart Hint, falando da fria Curitiba. E eu quero falar assim, que nós não usamos Windows, então não tem tela azul. Melhor experiência do seu consumidor que vai funcionar.
Ai, 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 essa tela azul deu trabalho essa semana. Nossa, mãe do céu. Olha, Rodrigo, eu morei em Curitiba há 10 anos. Eu sei que é um impulso do curitibano falar sobre o clima sempre. Ainda mais que você foi desafiado pelo calor da Itália, você tem que mencionar o frio de Curitiba, não é?
Exatamente.
Pelo amor de Deus, rapaz. Vem aqui pra Curitiba pra tu ver o que é. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd na Cloud, onde a gente todo mês se aprofunda mais no universo da Magalu Cloud. A gente tá aqui pra enriquecer o seu entendimento de cloud, pra, enfim, te mostrar o serviço incrível que o Kiko tá liderando há tantos anos e que tá cada vez se expandindo tão rápido. A gente, quando começou o Nerd na Cloud, não tinham tantos serviços quanto existem hoje, entendeu? Então, tipo assim, é muito maneiro ver a franca expansão da Magalu Cloud conquistando todo o mercado nacional. E hoje a gente vai falar bastante sobre as soluções inteligentes que a Magalu Cloud oferece nessa infraestrutura que não é só composta pelo sistema core da cloud, mas com outros sistemas que são inteligentes, que a gente vai mencionar aqui, por exemplo, a Smart Hint, etc. A gente vai te mostrar, te explicar como que eles se integram e como que eles fazem soluções super inteligentes que vão olhar para o problema que você tem. O problema customizado que você acha que ninguém pode olhar. A gente tem o sistema justamente para poder entender e costurar as soluções que você precisa. Fica aí que esse papo é muito bom. A gente vai mergulhar muito mais nessa cloud. Dá para mergulhar numa nuvem? Dá. É isso que a gente faz aqui todo mês.
Acredita que sai molhado quando ele mergulha na cloud? Uma pergunta. Eu não sei. Eu nunca fiz isso. Sai molhado.
Sai.
Sai porque nuvem... Gente, nuvem não é vapor. Vapor é invisível. Se você tá vendo a nuvem, você está vendo água. Você está vendo condensação. O que é branquinho, o que é cinza e tudo isso é água. Mas como é que é água se a água não cai? É porque a água está sobre um colchão de pressão de ar e por isso que você vê muitas vezes aquelas nuvens que a parte de baixo é toda retinha e a parte de cima ela se expande pro alto, é porque a parte de baixo está pousada, é água. São pequenas gotículas de água que repousam sobre um colchão de pressão de ar. E quando o ar se move e essa pressão baixa, você meio que tira o colchão, tira o travesseiro de baixo e a água que estava ali suspensa em cima do colchão simplesmente cai. E aí chove. Então o paraquedista se molha.
Ô Kiko, você estava preocupado no drive do negócio, é com o Jovem Nerd que você estava falando. É o Jovem Nerd.
Não, é que eu fiz essa explicação pra minha filha outro dia, entendeu? Tá na ponta da língua. Sim, o paraquedista se molha, mas ele pode não perceber, porque é muito micro partículas de água. Vambora, vamos mergulhar na nuvem e se molhar. Kiko, eu quero que você primeiro traga assim, uma visão, já que assim, a gente conseguiu ter você aqui, que é o líder do projeto. Primeiro uma visão macro, porque apesar da gente estar mergulhando aqui nos sistemas e nos serviços, em tudo que oferece, acho que vale a pena, já que você está aqui mais uma vez, trazer essa visão macro e aí a gente vai descendo e entendendo como que ela vai se apoiando na estrutura que ela se apoia hoje para entregar essa visão.
Primeiro, acho que tem uma coisa de contexto que é importante a gente setar, que a transição para o digital é se assimilar a transição para o provimento de energia elétrica para a sociedade como um todo. Ou seja, é uma mudança que vem e ela acaba afetando todas as indústrias, a vida de todas as pessoas, mesmo elas não sendo pessoas que são criadoras do digital, sabe? Então, na verdade, o digital é uma mudança econômica que vem, é uma dessas macro que vem, sabe? A soma de internet com mobilidade, com o custo baixo de tecnologia, essa é uma mudança, assim como você eletrificar o Brasil inteiro, né? E aí, quando você eletrifica o Brasil inteiro, aparece geladeira na casa de todas as pessoas, que era uma coisa impensável antes de você eletrificar. E a cloud também, ela faz aparecer software e sistemas em lugares onde seria impossível você imaginar antes.
Ah, legal, boa comparação.
Então pensa assim, que tem uma mudança que tá acontecendo na sociedade como um todo. E aí, essa mudança requer que muita gente possa escrever software e colocar para rodar muito rápido. Então, em 2006, nasce um novo conceito que é a nuvem pública. E esse novo conceito, basicamente, é transformar como você provisiona TI de um processo ultra lento e formal para algo em que você pode decidir em um minuto colocar para rodar um software novo, testar, ver se funciona e, se funciona, entregar para sua audiência.
Sem precisar remodelar toda a base do que você quer. Ah, não, eu vou testar isso, então peraí, eu preciso construir toda uma base diferente. A ideia é.
Isso. Vamos pensar, o começo você precisa comprar hardware.
Exato, é.
Que é um processo de compra que pode ser que demore, no melhor dos casos, 3 meses, mas tipicamente 18 meses numa organização grande. Então pensa que a cloud ela vem para reinventar como as pessoas compram TI. As clouds públicas, basicamente, elas crescem nesse boom, porque o mundo todo está indo para o digital, todo mundo está precisando escrever software novo e hospedar, não dá tempo de esperar 18 meses para chegar servidor nenhum. Eu tenho um monte de time de pessoas onde eu poderia escrever software e elas têm que trabalhar com alguma coisa. Então as clouds surgem como destino para essas aplicações novas, tá? Em geral, aplicações novas é o que você vê surgir nessa fase aí, de 2006 a 2016, sei lá, por 10 anos, a maior parte das aplicações que nasceram, novas, nascem na cloud. Hoje em dia, todas nascem na cloud, né? É legal pensar que tem um exemplo bem próximo da gente, que é o exemplo do Magalu, de transição, que é exatamente apoiada nisso, tá? Então, quando o Fatala e o Fred colocam na cabeça que eles querem transformar realmente o Magalu numa potência digital, né? Eles querem que o Magalu possa criar experiências digitais novas, transformar a experiência de venda, colocar o digital para melhorar o resultado para o cliente final, independente de onde ele está, onde eles vão hospedar as primeiras experiências? Estou falando Magazine Você, lista de casamento, chá de bebê, que são experiências que a gente tem no Magalu. Para onde elas vão? Para uma cloud pública, certo? O Fatala fala, vamos para a cloud pública, porque para fazer rápido e barato, esse é o lugar para começar. Então, a cloud permite um monte de exercício de experimentação, e aí essa mudança vai tornando o business do Magalu, que era até então muito um business tradicional de loja, com uma pontinha de e-commerce, em algo onde o digital é cada vez mais presente. E aí você vê essa inversão que está durante a pandemia, onde o digital passa a ser maior do que o físico, né? Onde o negócio online do Magalu passa a ser maior do que as lojas. Então, essa é a magnitude da transição. Acho que todo mundo que observou o Magalu ao longo dessa década percebeu o que ele virou, né? O que o Magalu era em 2010, que era um varejista muito tradicional, você podia colocar ao lado de outros varejistas tradicionais no Brasil. 10 anos depois, ele é um negócio em outra categoria. Os pares com quem você compararia não são os mesmos de 2010, né? De uma rede de lojas regional com aspiração nacional para um player que entrega em todas as regiões experiência e produto, né? Então, a cloud ela é um motor de transformação digital, ela é um fator essencial. Mas tem um ponto sobre a cloud, que é sobre o público-alvo, que é quem compra a cloud, que é sempre uma surpresa quando a gente está falando fora da indústria. Eu quero falar um pouquinho mais disso aqui. A cloud que eu estou descrevendo, a cloud pública, a maior parte dos produtos que ela oferece são produtos de infraestrutura, ou seja, produtos que quem compra vai construir alguma coisa. Como é no digital, quem compra essa infraestrutura é quem vai fazer software, quem vai escrever uma experiência nova, um sistema novo, ou vai digitalizar um fluxo que hoje em dia é um fluxo manual. Então, quem compra da cloud diretamente são desenvolvedores. E os clientes, as empresas que são os grandes clientes da cloud, são empresas que empregam desenvolvedores, que geram software e que com isso, com a cloud, conseguem entregar muito mais rápido para uma escala muito maior de usuários finais. O usuário final é a pessoa que tem a loja, ou o consultório, ou a fábrica, né? Essas pessoas, em geral, vão comprar sistemas construídos para o seu domínio, né? Para o seu desafio particular. Então, o varejista vai comprar software onde ele pode fazer venda online, transação de pagamentos, entrega, porque essas são as coisas que são o desafio que ele tem. Existe uma camada entre a nuvem pública e a indústria não tecnológica, que são as empresas que constroem experiências digitais pensando em um domínio específico. E aí, essa, talvez seja a novidade que a gente quer contar um pouco mais aqui hoje nesse podcast, é que a gente, dentro do Magalu, fez um monte de movimentos, né? De 2018 até 2022, um monte de outras empresas empresas vieram fazer parte desse grupo. Mas por que que era? É porque a gente tem uma visão muito clara de que a gente precisa entregar para o mercado um portfólio de soluções digitais que ajude a barra econômica do Brasil a subir como um todo. A infraestrutura é um pedaço dessa história e é muito crítico porque a infraestrutura é caro para o Magalu e a infraestrutura é necessário para quem quer inovar no espaço digital. Mas a gente não tem só infraestrutura, né, no portfólio. E aí a gente está fazendo agora um primeiro movimento de levar para o mercado alguns componentes adicionais que já são mais focados no desafio do usuário final como parte desse portfólio. Então essa é uma nova revelação que a gente está fazendo e assim tem muita surpresa nessa caixa da Cloud. Então muitas delas não cabem nesse ano, nem nos próximos 3 anos. Então a gente está construindo essa surpresa e entregando. Mas uma das surpresas desse ano é que a gente está levando para o mercado outras soluções complementares à Cloud, focadas em desafios específicos que a gente encontrou no domínio que a gente mais entende, que é o do varejo. E aí o Schiavini está aqui comigo para falar um pouco mais sobre isso, mas essa é a novidade de hoje, tá? Essa é a surpresa de hoje.
Ô Tony, esse ponto que é legal falar com o Schiavini aí também, porque o cenário da Smart Hint, ele é um exemplo muito material do Magalu rodando Magalu Cloud, coisas muito loucas, maneiras grandes, modernas, de alta performance, de alta exigência. Tem um monte de exemplo bom, assim, então é muito legal ter essa conversa aí com o Schiavini falando sobre esse cenário da Smart Hint, porque eles têm um cenário muito divertido, instigante, bem legal de a gente estar rodando.
Pô, então conta aí, Schiavini, fala um pouco da Smart Hint. Por exemplo, a Smart Hint é um sistema de inteligência de busca. Começa com o Beabá pra gente explicar como que isso se integra na cloud e nos serviços que o Magalu tá oferecendo.
Boa, boa, Tânia. Só antes, eu só vou deixar registrado aqui o seguinte. Ô, Vanner, você não pode errar meu sobrenome, você tá na Itália. Nome italiano.
Eu gaguejei, né? Tristeza cruel.
Tão
eu
quente na Itália que não consegue nem falar, coitado. Eu tô entendendo que a apresentação é grave. Então,
posso dizer anche com o Natinho. Então, Rodrigo Schiavini. Bene.
O único lugar do mundo que eu não preciso soletrar meu sobrenome.
É exatamente.
O que a tecnologia da Smart Hint faz? Nós temos basicamente dois grandes produtos que são focados na experiência do consumidor dentro da loja virtual. O primeiro deles é o Busca. Então, quando você chega lá na Magalu, Netshoes, milhares de lojas virtuais no Brasil, e vai procurar um produto, vai fazer uma busca na loja, por vezes, ali atrás, quem está respondendo isso é a Smart Hint. A gente não aparece ali com a logo, mas o mecanismo que está atrás, se você fizer isso no Magalu agora, quem está ali atrás é a Smart Hint. Então, está devolvendo aqueles produtos para o consumidor através da engine nossa de inteligência artificial, que pega ali escritas erradas, sinônimos, outros idiomas, se eu falar lá, whey protein, proteína, eu posso colocar em português, inglês, ele vai conseguir entender que você está buscando aquele produto e vai trazer isso numa altíssima velocidade. E a outra parte da nossa tecnologia são as vitrines de recomendação. Então, você já deve ter visto em milhares de sites aí aquelas vitrines. Quem viu esse produto acabou comprando, quem comprou também. Aquela que é compre junto, que monta um formato que você pode adicionar 2, 3 produtos ao mesmo tempo dentro do carrinho. Aquilo é uma inteligência que está por trás, porque é muito difícil e trabalhoso você montar toda uma estrutura de compre junto, por exemplo, de casar produtos num cenário de centenas, milhares de produtos. Imagina o Magalu, que tem 30 milhões de produtos. É humanamente impossível fazer se não for através da tecnologia. E essa novidade que a gente está trazendo para o mercado é, assim como a Magalu Cloud agora está oferecendo serviços que já tinha embarcado dentro da Magalu, já era utilizado dentro da Magalu, está fazendo ainda a migração de outras tecnologias para dentro do Magalu Cloud, workloads, mas a gente está, através do Magalu Cloud, levando serviços ao mercado, a Smart Hint e outras tecnologias como o VIP Commerce, que é um sistema de gestão para mercados, e a Stock, que é um PDV. Se você foi na base de latte e pediu um sorvete lá dentro, quem está atendendo é a Stock, que é uma tecnologia da Magalu.
Mas eu quero só registrar uma reclamação, tá?
Opa.
Embora eu não seja italiano e não fale italiano com nenhuma competência, na base de latte o produto se chama gelato, não chama sorvete.
Exatamente.
Só para ficar claro aqui entre todos nós, tá bom?
Perfeito, obrigado pela correção.
Você está me dizendo que o sistema de pagamento que tem na Bate da Lata é um sistema Magalu, é isso? Que está rodando lá?
Exatamente isso.
Caraca, mas eu não precisava de nenhuma desculpa para consumir exponencialmente mais Bate da Lata, porque eu já sou mega fã.
Gelato, né?
Como gelato, exato. Bom gelato.
Maravilhoso o gelato. Então são tecnologias que a Magalu já utiliza e com o propósito, né, de levar a muitos o que é privilégio de poucos, a gente vai levar ao mercado isso para outros varejistas poderem também utilizar essa tecnologia de ponta, altíssima velocidade, que nós vamos falar um pouquinho agora, ainda mais com o advindo da Magalu Cloud sendo regionalizada Brasil. Mas essa é a grande novidade que está trazendo para o mercado. Para a próxima semana, no e-commerce Brasil, a gente vai expor aí essas tecnologias lá. Passa a visitar a gente no stand.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Smart Hint está dentro do Magalu Cloud, isso... Enfim, tá claro, mas eu quero que a gente venha pro mundo real, mundo de quem usa a ferramenta com o seu propósito final bem claro na mente. O que que significa exatamente a gente ter a Smart Hint rodando na Magalu Cloud, tipo assim, na prática?
Bom trabalho que nós fizemos aí de alguns meses, né, junto com o time todo aí do Magalu Cloud, para trazer toda essa tecnologia extremamente robusta e muito, muito, muito eficiente, ela precisa ser muito veloz para dentro de toda a estrutura do Magalu Cloud. Então, só para o público ter uma ideia do que significa isso. Quando eu faço uma busca lá dentro do Magalu, a primeira instrução, a primeira resolução é ir na base de, quando eu faço lá, camisa azul. Primeira resolução que é feita, ela vai dentro da base dos produtos, dos 30 milhões de produtos, e percorre esses produtos trazendo quais são, então, esses principais produtos para retornar para o cliente. Quando eu trouxe somente o códigozinho ali do SKU, essa primeira item, primeira fase do processo, nessa fase eu não posso ter mais que 100 milissegundos de tempo entre tudo. Eu estou no app do cliente, eu digitei o camisa azul, apertei o enter ou mandei fazer a busca, menos de 100 milissegundos eu tenho que ir lá buscar esses produtos e trazer, porque é aí que eu vou começar a enriquecê-los. Vou trazer qual que é o preço desse produto, qual que é a imagem dele, eu vou passar por uma engine de inteligência artificial para reordenar o que está sendo ali exposto, porque a ordenação é com base no feedback do próprio usuário. Então, se eu ultrapasso esses 100 milissegundos iniciais, não consigo terminar esse processo em tempo hábil para apresentar para o cliente, que é em torno de, no máximo, 800 milissegundos. Ou seja, a nossa tolerância não chega a um segundo de resolução completa.
Mas isso tudo dentro do contexto de, assim, você não está só fazendo uma busca, tipo, com palavras-chave e fazendo um cruzamento com tags ou título e tal. Existe toda uma inteligência muito mais profunda, que antigamente era assim, né? Você procurava pelos títulos, pelas tags e, enfim, alguns pesos e tal, mas hoje em dia a compreensão do contexto é muito mais profunda do que antigamente, certo?
Muito mais profundo, muito mais complexo e que exige, então, máquina e rede. Basicamente é isso que exige. Então imagine que antigamente, antes do Magalu Cloud, nós tínhamos que fazer isso hospedado nos Estados Unidos. Então olha o tempo que demorava para fazer.
Ah, sim, ainda tem isso.
Ir até lá, resolver, trazer para cá, terminar de fazer o processo e entregar na mão do super app ali do cliente na ponta.
É porque, assim, por incrível que pareça, no mundo da tecnologia, com todo o nível de tecnologia e respostas à velocidade da luz que a gente imprime na cabeça como cultura que é hoje, distâncias geográficas fazem muita diferença até hoje, né? Porque você realmente tem que transportar toda a informação por uma rede enorme de cabos submarinos que vai pra lá e vai pra cá e dá bounce e entra em mil hubs e se divide, subdivide. E não é só você que tá fazendo isso, é o mundo inteiro toda hora. Existe todo um trânsito, um engarrafamento, existe hora do rush também nos cabos, e isso tudo vai contribuir para que, se você tiver com seus serviços rodando em clouds que estejam majoritariamente longe, né, da onde você e seu público está, isso vai fazer diferença no somatório de processos, né?
Ale, o importante aí também, que às vezes o pessoal, o público em geral, não percebe isso, porque fica justamente escondido, mas é que mesmo nessa interação que o Rodrigo comentou, de uma operação do usuário que vai, volta, para o usuário parece que ele escreveu e aí voltou o resultado. Mas não é só uma andada, uma ida e uma volta. Tem um monte de steps, muitas vezes até para acumular resposta, para buscar informação de outros lugares. Então, essa conversa que parece ser do computador do usuário, vai pro servidor, na nuvem e volta, ela é uma conversa frenética, de muitas pernas aí.
É, o legal do exemplo do Schiavini é que ele explica um pouco de por que a gente entendeu que prover serviço no Brasil era interessante. Porque, pensa, o Schiavini colocou um orçamento, ele tem 100 milissegundos para devolver a resposta, né? Mais do que isso, o usuário começa a repensar o que ele escreveu ou acha que não, o sistema não está funcionando como deveria. Esse orçamento ele é pequeno, certo? CMS. Porque o tempo para você ir de São Paulo até Nova York via o cabo mais rápido que você pode levar é 120 milissegundos. Então, você já estourou esse orçamento na ida. Aí soma isso o fato de que não é só uma ida, precisa ir a pergunta e voltar a resposta. O que o Vanner falou, que não é uma pergunta única que você faz, certo? Você faz uma pergunta inicial com talvez a string de busca, mas aí você vai trazer de volta um monte de informação porque você quer saber, ok, onde você está buscando? Você é um cliente com fidelidade ou não? Quais são as suas preferências de compra? Então, a diferença é brutal. E por que a cloud pública vendida nos Estados Unidos é a mais barata do mundo? A tendência para as empresas que querem otimizar o custo é hospedar lá. Mas ao hospedar nos Estados Unidos, você está automaticamente degradando a experiência do cliente final. Então, o cliente final é quem paga, via experiência, o preço que as empresas estão incorrendo ao acomodar sistemas fora do Brasil. Se você está na Magalu Cloud, a sua resposta provavelmente não é mais que 20 milissegundos. Se você estiver no estado de São Paulo, é sub 5. Né? Então, a diferença de 240 milissegundos, que é o melhor caso teórico de ir para os Estados Unidos e voltar, na Magalu Cloud é 20 vezes 2, talvez, 40 no pior dos casos.
E se você soma isso em uma operação cada vez maior, mais robusta, que cresce geometricamente, etc., vai fazer muita diferença, cada vez mais.
E olha o que agrega esse ganho, né? Nós estamos falando agora de tempo. A redução de tempo é como, né, acabamos de falar, tem uma distância de percorrer até lá, agora a gente reduziu essa distância, automaticamente a gente reduz o tempo, mas não só isso, a gente reduz o custo para tudo isso acontecer, o custo financeiro, o dinheiro, que é a otimização que a gente sempre tenta buscar. Isso faz com que, pelo menos, eu não precise repassar nenhum custo adicional, porque eu estou reduzindo. Me aumenta a capacidade de executar mais coisas com o mesmo valor que eu pago, que eu já pagava antes, então isso me reduz, eu consigo colocar mais tecnologia. Por exemplo, busca por imagem é pesado. Por vezes eu não conseguia colocar para funcionar em vários planos de clientes porque era muito custoso para a gente e ficava custoso para repassar isso para o cliente. Agora começa a viabilizar isso, começa a dar condição. Só para vocês terem a ideia, essa busca constante, incessante nossa por redução de custo, desde a fundação da Smart Hint há mais de 7 anos, nunca, nunca, nunca nós aumentamos os preços da nossa tecnologia. Desde a fundação até hoje, nem repasse de inflação nós fizemos. É exatamente o mesmo preço da fundação até hoje. Por que isso? Porque cada vez mais a gente foi reduzindo o custo, foi melhorando. E a gente estava ultimamente, antes de vir para a Magalu Cloud, já chegando num gargalo disso, tendo que pensar em repassar alguma coisa porque estava difícil de conseguir sustentar. Com a mudança que nós fizemos na Magalu Cloud, a gente, além de não precisar repassar, a gente vai continuar mantendo. Eu vou trazer novidades agora na semana que vem no Fórum E-Commerce Brasil, de algo que nós tínhamos mudado no passado por conta de custo e agora a gente vai retomar, voltando na nossa máxima, que é levar a muitos o que privilégio de poucos, ou seja, neste sentido, é só um spoiler, eu só vou contar lá dentro da feira, mas a gente está trazendo novidade muito boa para o varejo nacional.
E aí, acho que uma coisa que combina com o que o Kiko falou no início é que você, quando cria esse tipo de ambiente, um ecossistema tecnológico, etc., você cria uma plataforma para desenvolvimentos que nem mesmo quem está por trás da plataforma consegue prever, né? Tipo, você está criando um ambiente de desenvolvimento que, enfim, com uma molécula de carbono, se encaixa em tantas outras diferentes para formar coisas mais complexas, né, que vão se tornar serviços e, enfim, outras novas interações do mundo tecnológico, né? Então, acho que a gente falou muito sobre a Magalu Cloud como uma plataforma onde você pode achar esses serviços até dos mais básicos, como você literalmente fazer backup das suas fotos, dos seus vídeos. Aqui a gente está vendo que por trás de tudo isso não é só um serviço para alguns fins específicos que você vai colocar numa lista, num monte de bullet points, etc. É simplesmente uma plataforma de ecossistema, de ambiente de desenvolvimento, né? Tipo assim, por trás de toda a tecnologia tem essa filosofia que o Kiko imprimiu, né? Tipo assim, a gente fizer isso é como levar eletricidade para a sociedade. Quantas milhões de outras coisas vão vir através da distribuição de uma rede elétrica, né? Por exemplo, né? Tipo assim, olha só para o nosso mundo hoje, o que é, né, a base, distribuição de rede elétrica para o que ela faz, o que ela é capaz de fazer. Então, acho que essa é a base da filosofia por trás da criação da Magalu Cloud como um todo, né?
É, a gente sabia que a experiência que o Magalu tinha tido de adoção de cloud pública, de geração de novas experiências digitais, tinha transformado o business, né? Como eu falei, a gente mudou de categoria. A gente entende que gerou-se muito valor para o cliente cliente final e para quem trabalha no Magalu essa transformação. Se ela foi geradora de valor assim pra gente e a cloud viabilizou, como é que a gente faz pro resto do mundo poder se beneficiar da mesma forma? E assim, é claro, existiam já outras nuvens públicas, tanto que o Magalu cresceu baseada nas outras. Mas também ficou muito claro pra gente de que não seria viável você fazer uma transformação digital do tamanho que o Brasil precisa usando uma solução provida por americanos por cima do cabo, entendeu? Ou cobrado mais caro no Brasil, que são ambos os... O paradoxo é esse, né? Você pode cobrar no Brasil, que onde você está do lado do cliente final, mas você paga mais caro do que rodar nos Estados Unidos, em que você precisa enfiar os seus bits para passearem por um cabo internacional para ter resposta, né? Então, essa realização fez a gente pensar que existia sim uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. Tem um ponto adicional que é, a gente veio para olhar a cloud e essa parte não é tão visível para o usuário final porque parece uma cloud muito parecida, assim, em termos de produto com as outras. Mas a gente veio também porque a gente quer repensar o modelo da cloud, né? A gente entende que a cloud, basicamente, os conceitos da cloud são quase acidentalmente criados, né? Eles são o resultado de uma exploração nos primeiros 3, 4 anos de vida da primeira nuvem pública, né? De 2006 a 2010. E muitos dos conceitos lá eram conceitos que faziam sentido naquele momento. Mas hoje em dia você olha para a cloud e o que você vê? Milhares e milhares de recursos desagrupados, difíceis de gerenciar, impossíveis de tornar seguro, né? Então, parte da nossa ótica também é como você faz para a cloud pública ser algo que o usuário final consegue usar direito, onde ele não está ao mesmo tempo criando risco e legado à medida que ele expande a base do digital, porque nenhuma cloud pública faz isso hoje. Quanto mais segurança está na capa, mais eu penso nisso. Mais eu penso que existem outros espaços para você inovar na cloud pública que não são simplesmente entregar os mesmos produtos que as outras fazem a um outro custo. Sabe? Tem espaço para inovação de verdade aqui.
Pra quem tá ouvindo esse programa na sexta-feira, ou perto da publicação, né? Esse programa tá sendo publicado no dia 26 de julho de 2024. Talvez você esteja ouvindo isso em 2048, e aí já tá um pouco desatualizado, gente. Mas olha só, se você ouvir isso a tempo, presta atenção. Dia 30 e dia 31 de julho, agora vai ter a 15ª edição do Fórum E-Commerce Brasil, no IMB em São Paulo. Então quem está ouvindo a gente e vai lá, Magalu, o Cloud Smart, a gente vão estar compartilhando um stand, né, lá com outras empresas do grupo, etc. Mas o fato é que você vai poder chegar lá e falar sobre isso, falar sobre os seus problemas, falar sobre as soluções que você busca e conhecer de perto a galera que está por trás dessas integrações todas, Magalu Cloud, Smart Hint, etc. Né? Conta um pouco mais do evento, da nossa presença lá, o que, que as pessoas podem esperar, se a pessoa não estava sabendo, dá tempo de ir ainda, como é que funciona o Fórum E-Commerce Brasil e como é que vai estar esse ano a gente lá.
Ô, Tony, vou puxar aqui, ó, a Érica, que trabalha aqui no time de marketing da Magalu Cloud e tal, que tá acompanhando com o Rodrigo. Érica, explica pra gente melhor um pouco, então.
A Érica quis ficar escondida, mas a gente explanou aqui.
Pesquei você.
Quase escapou.
Pois é, estaremos lá. Bom, eu sou a Érica, né, Érica Frick, eu trabalho no Magalu Cloud, no time de marketing, e me pescaram aqui, literalmente, né, fiquei tela azul total pra falar sobre o décimo
aqui. Você e a Microsoft.
Fórum E-Commerce Brasil. É um evento que vai acontecer na semana que vem, né? Vocês estão ouvindo no dia 26 de julho essa gravação. E o evento acontece de 30 de julho a 1º de agosto, em São Paulo, no IMB. Nós estaremos lá no stand da Magalu, ecossistema Magalu com algumas empresas. E teremos um espaço dedicado para Magalu Cloud Smart Hint. E ali a gente vai ter um time de artes, time de comercial para demonstrar os produtos. Vamos oferecer um café bem diferente. Diferenciados, vão gostar, mas só quem estiver lá que vai conhecer.
Importante, importante isso, gostei.
Pois é, esse é um detalhe, é um segredinho. E além de, assim, poder aproveitar no dia 31/7 para assistir a palestra do Kiko, ele vai estar lá com a gente na hora do almoço, então o pessoal vai estar morrendo de fome esperando a palestra dele. É isso, gente, vamos lá.
Ô Kiko, você presta atenção aí, você sabe que você falar, ter uma boa conversação, a pessoa tem que estar de barriga cheia. É isso. Falar com a pessoa de barriga vazia é difícil.
Eu vou botar foto de comida, Tony, nos meus slides, aí vai ter tranquilo.
Caraca.
Eu vou nutrir as pessoas através do projetor. Vai ficar bom, não se preocupa não.
Excelente. Pô, mas gente, aproveita essa oportunidade, vai encontrar a galera, o Kiko vai ter essa palestra, pô, o Kiko, um cara incrível, que realmente é uma pessoa respeitadíssima dentro do Magalu e do universo de tecnologia.
Incrível, eu não sei, mas eu vou levar os meus problemas também para o público. É isso que eu vou fazer, na verdade.
Pô, gente, vai lá, muito bom, do dia 30 de julho a 1º de agosto, né, exatamente. Tem um dia 31 aí no meio, sanduichado aí, então são 3 dias.
Eu, como varejista, não vou perder.
Exato, não, gente, vale a pena, porque você tá escutando a gente aqui, você tá escutando por um propósito, então o propósito é que você sabe que você tá nessa caminhada e que esse nível de soluções tem muito a ver com o seu dia a dia, eu tenho certeza, né, se você tá aqui e tá ouvindo a gente. Então vai lá, não perca essa oportunidade, vai lá, encontra o Kiko, toma um cafezinho antes, porque ele vai botar foto de comida lá, presta atenção, cuidado. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa e que vai sair com informações muito ricas sobre tudo que a Magalu Cloud está oferecendo hoje, de como que, né, essa plataforma está se expandindo rapidamente no Brasil, como ela está conquistando um monte de clientes gigantes, incluindo o Magalu, né? Cliente também. Gigante. Vale muito a pena você conhecer um pouco mais e mergulhar na nuvem. Você não vai se sentir se molhar, porque são micropartículas de água, gente. Pode mergulhar tranquilo.
Então, além de conhecer as tecnologias, né, o que está disponibilizando no mercado, o cloud, etc., você pode também conversar com a gente sobre a experiência de ir para Magalu Cloud. Acho que esse foco é bem bacaninha. Pode coletar aí a informação direto na fonte, porque quando a gente fala em migrar de cloud, não é um processo simples. Então, vai lá, conversa com a gente para saber como é que nós internamente nós fizemos esse trabalho. Nós já fizemos, então já é um case e a gente pode explorar aí o que que deu certo, o que que não deu tão certo, o que que tem que ser observado e tal. Pode trocar uma experiência bacana. Então, faça um convite para esse foco também de como é essa migração.
Pô, excelente. Excelente, gente.
Esperamos vocês lá.
Muito bom, gente. Então, vai lá e mês que vem a gente se encontra de novo em mais um Nerd na Cloud pra gente se molhar. Valeu, gente!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.